uma nova nota de dinheiro em circulação no Brasil, R$ 200, valor mais alto de uma cédula no país. O Banco Central diz que ela é necessária. Organizações anticorrupção alertam para as brechas que elas abrem para malfeitos. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020, dia em que o Banco Central pôs em circulação a nota de R$ 200, que traz nela a imagem de um lobo-guará. Ela foi apresentada numa cerimônia agora à tarde em Brasília e vem se juntar às outras 6 notas que já circulavam no Brasil. As notas de R$ 2,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00, de R$ 50,00 e de R$ 100,00, a mais alta até então. E a primeira pergunta que surge é a seguinte: por que o Banco Central está criando uma nota de R$ 200?
De acordo com o Banco Central, a criação da nota está ligada ao aumento da demanda por papel moeda. Isso leva a uma exigência maior de impressão de cédulas na Casa da Moeda. É a Casa da Moeda, que fica no Rio de Janeiro, que imprime o dinheiro brasileiro. Só nesse ano de 2020, a ideia é imprimir cerca de 450 milhões de unidades da cédula de 200. O gasto estimado para isso é de R$ 114 milhões.
O Banco Central também diz que a pandemia do novo coronavírus teve influência na decisão. Neste período de crise de saúde e de consequente crise econômica, houve um fenômeno que os técnicos chamam de entesouramento. Isso ocorre quando as pessoas sacam mais dinheiro. A gente tem aí, por exemplo, muita gente sacando o auxílio emergencial, um benefício que era de R$ 600 entre abril e agosto e que agora, setembro, até o fim do ano, vai ser de R$ 300. Tem também muita gente que está guardando dinheiro em casa, fazendo reserva durante a pandemia.
Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda implementados para enfrentar os efeitos negativos da crise e a extensão do programa de auxílio emergencial também contribuem para essa maior demanda por dinheiro em espécie em nosso país.
Esse é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, durante o lançamento da cédula hoje. Ainda no rol de justificativas para a criação da nova nota de R$ 200 está uma promessa de economia. O Banco Central diz que a nova nota permite uma redução de custos na logística de impressão do dinheiro ao longo do tempo. Como há mais valores circulando, notas de maior valor tendem a diminuir o número de impressões e de viagens para distribuir as cédulas.
A fim de gerar maior volume financeiro e menor espaço de tempo, imprimir cédulas de R$ 100 não seria alternativa factível, pois a capacidade de produção da referida denominação em 2020 já estava integralmente adquirida. Nesse contexto, a decisão técnica capaz de fazer o melhor uso de recursos escassos para produzir o máximo de resultado foi a introdução de uma nova denominação de valor mais alto, os R$ 200.
Essa é a Carolina de Assis de Barros, diretora de administração do Banco Central, também no lançamento da nota do Lobo Guará. O plano de lançar essa nova cédula de R$ 200 foi anunciado ainda em julho pelo Banco Central. Quando essa notícia veio a público, muita gente começou a dizer nas redes sociais que isso poderia ser um sinal de retorno da inflação descontrolada das décadas de 1980 e 1990. Será que o real não estaria se desvalorizando tanto, por isso seria necessário ter notas de valores maiores?
O real foi lançado em julho de 1994. A nota mais baixa era a de R$ 1, que já saiu de circulação, ficou só a moeda. A nota mais alta era a de R$ 100. Se a gente pegar a inflação acumulada desde então, os R$ 100 lá de 94 valeriam hoje algo em torno de R$ 620. Em 26 anos, desde o lançamento do real, a inflação acumulada foi de 521%. Parece muito, mas está bem longe da realidade anterior ao plano real. Para você ter uma ideia, a inflação no Brasil em 1990 beirava os 7.000% ao ano.
Em entrevista aqui para o Nexo, o economista Joelson Sampaio diz que não vê o lançamento da nota de R$ 200 como um sinal de retorno aos tempos em que os preços flutuavam ampla e constantemente. A previsão do mercado é que a inflação de 2020 não chegue a 2% no acumulado do ano, por exemplo. A Carolina de Assis de Barros, do Banco Central, também comentou esse aspecto.
Então, a criação da cédula de R$ 200 ela não tem a ver com com a perda do poder de compra da nossa moeda, nem mesmo com a inflação. Aqui o Banco Central verificou uma demanda excepcional por papel moeda e é papel do Banco Central, então, atender essa demanda. Nós estamos num país com inflação baixa e estável.
Desde que o Banco Central anunciou que ia lançar a nota de R$200, surgiu mais um questionamento. Cédulas de valor maior não facilitam a vida de quem comete crimes financeiros? Afinal, uma mala de dinheiro pode comportar bem mais valores quando há notas maiores em circulação. A União Europeia, por exemplo, deixou de produzir as cédulas de 500 euros por essa razão. Um exemplo, o peso de US$1 milhão em notas de 100 é de cerca de 10 quilos. Se a mesma quantia fosse transportada em notas de 500 euros, o peso cairia para menos de 2 quilos.
Diante dessa possibilidade, os partidos Rede, PSB e Podemos entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal agora em agosto, questionando a funcionalidade das notas de 200. Os partidos pediram a suspensão da circulação da cédula. Escolhida a relatora, a ministra Carmen Lúcia deu então 48 horas para que o Banco Central apresentasse esclarecimentos. O BC foi lá e deu suas justificativas. Disse que a nota do Lobo Guará é importante para o funcionamento adequado da economia e do sistema financeiro nacional. Citou também o impacto das transferências de renda atuais, como o auxílio emergencial.
Organizações anticorrupção da sociedade civil não acharam a resposta suficiente e argumentaram o seguinte: o que está pressionando o Banco Central e sendo usado como uma das justificativas para a nova nota é algo temporário, que é a pandemia. E a cédula de 200 é algo permanente. O Banco Central, por sua vez, minimiza a possibilidade da nova nota facilitar crimes financeiros. A autoridade monetária afirma que a distribuição da cédula vai ser pulverizada e em volume não muito grande. Ainda na justificativa ao Supremo, o BC disse que suspender a produção da nota trará prejuízo, já que milhões delas já foram impressas. A ação ainda corre no tribunal.
Para você que está sem a nota de 200 na mão, a gente vai descrever ela aqui. Primeiro, por que o lobo-guará ilustra a cédula? Bom, o animal foi definido a partir de uma pesquisa realizada com a população no ano de 2000. O Banco Central perguntou quais espécies da fauna brasileira as pessoas gostariam de ver representadas no dinheiro. Ganhou a tartaruga marinha, que acabou sendo usada na nota de R$2. Depois veio o mico-leão-dourado, que acabou sendo incorporado à cédula de 20. Em terceiro lugar, ficou o lobo-guará, bicho típico do cerrado brasileiro que passa a ser usado agora. A nota traz ainda uma representação da vegetação que é o habitat do lobo-guará. São flores e frutos de um arbusto chamado lobeira. O fruto da lobeira, ou a fruta de lobo, é importante para a saúde do animal. Preserva os rins do lobo contra vermes. E é o lobo quem espalha as sementes da lobeira pelo cerrado.
As cores predominantes da nota de 200 são cinza e sépia, que é um tom de marrom meio amarelado. E o tamanho da nota é o mesmo da cédula de R$20, ou seja, a nota de 200 vai ser menor nas suas dimensões do que as notas de 50 e de 100, que são um pouco maiores. A justificativa para isso é que não havia tempo hábil para adaptar as máquinas que imprimem moeda para fazer uma cédula maior que a de R$100. Os tamanhos das notas, assim como marcas tácteis que elas trazem, ajudam pessoas com deficiência visual a identificá-las.
Sobre segurança, o Banco Central deu várias dicas de elementos que podem ser observados na nota, como marca d'água e elementos tácteis. Tem também uma mudança de cor do número 200. Quando você movimenta a nota, o tom de verde desse número migra para o azul e depois volta para o verde. Aliás, desde 2016, o Banco Central tem um aplicativo que ajuda a identificar notas verdadeiras e falsas. O app foi lançado por ocasião da Olimpíada do Rio, quando muitos estrangeiros vieram para o Brasil. O aplicativo chama Dinheiro Brasileiro e, segundo o Banco Central, ele vai ser aprimorado para identificar a nota de 200 do lobo-guará.
Antes mesmo do lançamento hoje da nova cédula, circularam notas falsas de 200 em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Além disso, teve muito meme e piadas nas redes sociais por ocasião da iniciativa. Muita gente defendeu a ema como animal para ilustrar a nota, depois que os bichos que ficam no Palácio da Alvorada deram umas bicadas no presidente Jair Bolsonaro. Um meme que fez muito sucesso é o que colocava o vira-lata caramelo na cédula. Teve até abaixo assinado para que o Banco Central substituísse o lobo-guará pelo cachorro. Bom, o lobo-guará já está por aí impresso. Vamos acompanhar como vai ser a dinâmica do uso dessas notas. dos riscos em relação à facilitação de crimes financeiros aos ganhos que o Banco Central acredita que terá.
Hoje, completam-se 2 anos do grande incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio. A redatora Juliana Domingos de Lima escreveu sobre o tema. Juliana, como está a reconstrução do museu e qual é a previsão de reabertura?
Bom, havia cerca de 20 milhões de itens no acervo do Museu Nacional e a maioria deles foi comprometida pelo fogo, incluindo aí múmias adquiridas por Dom Pedro I no século XIX, fósseis que estavam sendo estudados por pesquisadores e registros de línguas indígenas que não tem mais nenhum falante vivo. Mas logo depois que a estrutura afetada pelo incêndio foi estabilizada e que entrar no palácio destruído se tornou seguro, pesquisadores começaram a examinar e escavar cuidadosamente o interior do edifício, buscando itens ou fragmentos do acervo que sobreviveram ao fogo e aos desabamentos. Eles tiveram que interromper esse trabalho em março por conta da pandemia, mas equipes do museu dizem que o resgate está quase no fim e milhares de materiais foram coletados. Esses itens estão sendo armazenados e vão ser inventariados e também restaurados. Com relação à reconstrução propriamente dita, a coisa está um pouco atrasada, em parte também devido à pandemia. O IPHAN já aprovou o projeto de restauro da fachada e dos telhados do palácio, que é tombado, e durante a pandemia também estão sendo desenvolvidos projetos de arquitetura, dos jardins e de museografia. Mas obras mesmo só devem começar mais para o fim do ano. O plano é entregar uma parte do museu recuperado em 2022, quando a independência do Brasil comemora 200 anos e a reabertura total está programada para o segundo semestre de 2025.
O incêndio de 2018 chamou atenção para a condição precária de instituições públicas de ciência e cultura. Qual é a situação hoje?
Pois é, entre 2013 e 2017, nos 5 anos que antecederam o incêndio do Museu Nacional, os repasses federais à instituição foram reduzidos quase à metade. No governo atual, os cortes do orçamento de ministérios que repassam verbas usadas para manter essas instituições, como o Ministério da Educação, continuam. Em junho de 2020, um dos prédios do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais também pegou fogo, acumulando mais perdas de itens arqueológicos e paleontológicos. Por fim, a atual crise da Cinemateca Brasileira, que já foi tema de um episódio do Durma Com Essa, também preocupa muita gente, que vem alertando para o risco de um incêndio que destrua o acervo de 250 mil rolos de filme.
Esse texto da Juliana você pode ler no nexojornal.com.br. E se você ainda não assina o Nexo, entra lá no nexojornal.com.br/durmacomessa. Lá você pode conhecer os planos do jornal, fazer uma assinatura e apoiar o Durma, apoiar o jornalismo independente de qualidade. O link também está na descrição do episódio de hoje.
A volta às aulas presenciais durante a pandemia do novo coronavírus ainda é cercada de dúvidas. Tem lugares que já voltaram, há relatos de novos surtos por causa disso. Há hesitação, adiamentos e assim por diante. Então a Unicef, Agência das Nações Unidas para a Infância, publicou um breve documento sobre o tema. Quem comenta esse documento é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. O calendário escolar do Hemisfério Norte começa agora. As escolas retomam as aulas presenciais, mesmo diante do temor de uma segunda onda da Covid-19. No Brasil, onde a primeira onda sequer passou, a situação é parecida. Expectativa de retomada e medo da pandemia no meio do ano letivo. Para facilitar esse processo, a Unicef, que é a agência da ONU para a Infância, publicou um breve documento com algumas considerações. A primeira coisa que chama atenção é a magnitude do problema. Mais de 1 bilhão de alunos estão sem aula no mundo todo. Dos 193 países reconhecidos pela ONU, 134 suspenderam as aulas, dos quais 105 planejam reabrir suas escolas em breve ou já reabriram recentemente. 78% dos países do mundo ficaram com escolas fechadas nos últimos meses. Esse movimento provocou, claro, grandes mudanças. A mais perceptível é a perda no aprendizado, a perda de conteúdo. Nesses casos, a Unicef recomenda que as escolas criem horários suplementares de reforço com rodízio de alunos, além de casar o ensino à distância com o ensino presencial e, aqui vai uma má notícia para os estudantes, aumentar a carga de lição de casa. Outro aspecto interessante é a questão psicológica. A agência da ONU reconhece que muitas crianças e jovens sentem ansiedade e angústia com todas essas mudanças, o que demanda atenção especial das famílias e dos professores. Por fim, um aspecto interessante para o Brasil. A Unicef diz que não adianta nada criar um protocolo cheio de regras nas escolas se quando o aluno volta para casa, encontra uma realidade diferente, sem distanciamento social, sem máscara, sem álcool gel, com viagens à praia ou com saídas ao shopping. A julgar pelas imagens do último final de semana, esse parece que vai ser um dos muitos problemas para o Brasil contornar para colocar as crianças de volta às aulas.
Da entrada em circulação da nova nota de R$200, passando pelo marco de 2 anos do incêndio do Museu Nacional e fechando com o debate sobre a volta às aulas em meio à pandemia, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Juliana Domingos de Lima e João Paulo Charlot e produção de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!